E foi no contexto desse processo de abertura tumultuado que surgiu o nosso modelo de negócio inicial no Brasil. Que nós decidimos que operaremos sim, sempre sendo em conformidade com a regulação, mas num formato diferente.
Mercado de viagens de ônibus no Brasil. No Terraço Cast de número 432. Fala pessoal, Caio Augusto, diretamente da noite de 18 de junho de 2024, em Ourinhos, para o 432 do Terraço Cast. Neste episódio especial, recebemos Edson Lopes, CEO da Flixbus Brasil, para um bate-papo sobre o mercado de viagens de ônibus em nosso país. Primeiramente, vamos deixar que nosso convidado se apresente. E aí, Edson?
Olá, primeiramente me apresentando, sou Edson Lopes, diretor-geral da Flixbus aqui no Brasil. Estamos desde 2021, no mês de dezembro, levando soluções acessíveis e sustentáveis de transporte rodoviário para passageiros de todo o país. Falando um pouco da minha experiência, tive a honra de participar do case da Uber aqui no Brasil e também fui diretor de operações da Oi, além de ter experiências aí com consultoria estratégica e no mercado financeiro anteriormente.
É sempre um prazer aqui no Terraço Cast trazer quem não apenas tenha o que contar pela experiência atual, como também pela trajetória. Dessa forma, os assuntos acabam se desenrolando da maneira mais produtiva possível, tanto para este âncora, que sempre aprende um cadinho, tanto para nossa amada audiência, que é você que está ouvindo esse episódio agora. Sem mais delongas, vamos ao 4, 3, 2... Edson, faça um breve levantamento histórico do mercado de viagens de ônibus no Brasil e como a Flixbus se encaixa nesse modelo de negócios.
Falando então um pouco sobre o setor de transporte rodoviário no Brasil, notavelmente o de passageiros, no qual a Flixbus se enquadra, tem uma diferença fundamental entre o Brasil e os países da Europa. Nós não temos o transporte ferroviário na nossa matriz da logística de passageiros. Isso faz com que o papel do transporte rodoviário, mais do que ser uma opção acessível, seja também a única opção de acesso para muitas cidades. Então, quando comparado com o aéreo, por exemplo, além de ter uma clara diferença de preços, notavelmente aí depois da pandemia, em que as companhias aéreas tiveram uma complicação muito grande de caixa, existe também uma questão clara de infraestrutura. Então, hoje o Brasil tem menos de 100 aeroportos comerciais. Tem milhares aí de rodoviárias ou de pontos de parada autorizados. Então, é fundamental entender que o papel do transporte rodoviário não é só ser uma opção de preços mais baixos, mas é também, no Brasil, uma opção confortável, segura e acessível. Existe um transporte rodoviário no Brasil muito maduro em vários aspectos. Como que a Flixbus entra nessa história? Hoje, nós observamos que o mercado brasileiro é tradicionalmente dominado por algumas mesmas empresas. Em uma análise superficial, principalmente do transporte interestadual, que é regido por um modelo de autorizações, pode haver a impressão de que há concorrência clara no setor de transporte rodoviário. Digo isso porque são mais de 200 empresas autorizadas, em pelo menos uma linha na NTT, né, que é o órgão regulador a nível federal para o transporte interestadual, e isso dá a impressão de que há uma dinâmica competitiva. Mas a grande realidade é que, ao nível das linhas, 80% das linhas no Brasil são monopólios ou oligopólios. Então, hoje, eu acredito que a maior oportunidade que nós temos no transporte rodoviário é aumentar a competitividade, remover barreiras de entrada, talvez até criar barreiras de saída mais rígidas, para garantir que os melhores operadores estejam sempre desafiados a permanecer num patamar elevado, enquanto quem traz riscos à segurança ou não tem uma qualidade diferenciada pode perder o direito de operar. É nessa linha que eu acredito que a gente deve seguir, mas as barreiras de entrada devem ser menores. E não é isso que nós vimos observando. Contando um pouco mais sobre a Flixbus, antes de entrar no contexto da nossa entrada no Brasil, nós somos hoje a maior empresa de transporte rodoviário do mundo, pelo menos fora da China, digamos assim. Estamos em 43 países, contando com o lançamento recente da Índia e, obviamente, entre os lançamentos mais recentes, o do Brasil, em dezembro de 2021. A nível global, temos uma estratégia similar de ter um produto asset light, ou seja, nós focamos muito mais na parte de plataforma e no ferramental para os operadores do que em ter o lado operacional, a frota, o motorista, a manutenção. Exigimos alguns níveis de padrão, obviamente, tanto de segurança quanto de qualidade, mas Mas o grande carro-chefe, vamos dizer, na ponta da parceria com os operadores de transporte é oferecer tecnologia de ponta em marketing, precificação, vendas, planejamento de rota, atendimento ao consumidor, entre outras tantas coisas. Do lado do consumidor, nós somos uma opção acessível, então, tanto do ponto de vista de preço quanto do ponto de vista de capilaridade na maioria dos países, sustentável, ou seja, nós estamos olhando para oportunidades de descarbonização, mas também para o próprio fato de que o ônibus, por si só, emite menos CO2 por quilômetro, por passageiro, que outros modais, como o avião, por exemplo. Então, a nossa marca registrada realmente é a parte de inteligência, a parte de tecnologia, aliada a um conceito de acesso para o usuário. Na Europa, a Flixbus normalmente é visto como uma opção mais low cost, obviamente, por conta de uma limitação natural, que é a competição com o trem. A infraestrutura ferroviária na Europa é imensa. Já no Brasil, nós enxergamos o transporte rodoviário como um dos principais modais, empatado aí com o avião, muito próximo disso, na verdade, em alguns anos, em termos de receita. Mas em termos de relevância para a população, notavelmente a população que mais precisa, o transporte rodoviário no Brasil é fundamental, né? E eu não falo só de médias e longas distâncias, mas também de curtas distâncias, em algum caso, suburbano. Existe uma relevância muito mais importante, como eu já vinha mencionando.
Seja pelo aspecto da infraestrutura, né, somos um país bastante rodoviário, ou mesmo pelo acesso, realmente a viagem de ônibus é uma memória muito mais frequente para boa parte das pessoas do que deslocamentos feitos por avião. Inclusive, essa diferença entre deslocamentos feitos por avião entre o Brasil e outros países do mundo me lembrou um episódio de podcast no qual Gianfranco Panda Betting esteve recentemente. Não estou me lembrando nesse exato momento qual era o podcast, mas a informação grudou na minha cabeça. Em média, cada brasileiro faz uma viagem de avião a cada 2 anos. E o americano faz 5 viagens de avião por ano. Só nesse ponto, já sabemos que o número de viagens de avião que ocorrem nos Estados Unidos anualmente é mais de 10 vezes maior do que o que a gente tem aqui no Brasil. Por lá, são pouco mais de 900 milhões de viagens aéreas registradas por ano. Já sobre a atuação da Flixbus, diríamos que o Brasil realmente é um local com bastante potencial, principalmente quando falamos sobre a possibilidade de democratização e barateamento pelo lado de quem compra as passagens e otimização do capital investido, os ônibus e demais estruturas, pelo lado das empresas. Esse combo parece muito mais bem-vindo em um país como o nosso do que em locais onde a infraestrutura de transporte coletivo via trens é mais bem estabelecida, como são os casos da Europa, diversos países da Europa e da própria China. Essa otimização não acontece sem desafios, mas calma que esse assunto a gente conversa já já. Confira na nossa Linktree todos os meios possíveis de encontrar o Terraço Econômico. Nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Um recente marco regulatório da ANTT, né, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, quem faz a regulação desse setor, no caso, esse recente marco regulatório da ANTT tem como objetivo abrir o mercado e torná-lo mais atraente a novas empresas. Como vocês têm visualizado os efeitos práticos dele? E é isso mesmo que está acontecendo?
Pensando na entrada da Flix no Brasil, o que nos atraiu aqui foi, primeiramente, o tamanho do mercado. Em segundo lugar, como já mencionado, a falta de competitividade, muitas vezes protegida pelo arcabouço regulatório, em mercados muito interessantes. E algumas peculiaridades, como, obviamente, a questão de termos diferentes oportunidades de assento, de qualidade e conforto, que é algo que é bem diferente do que nós praticamos em outros países. Então, a Flix veio para cá porque houve sinais de que haveria uma abertura de mercado em 2019, que ficou muito próximo de acontecer, de fato, depois, mas que, como eu vou explicar mais na frente, hoje ainda enfrenta alguma resistência, mesmo com a estrutura de um marco regulatório aprovada, ainda há proteção para, principalmente, alguns grandes grupos do setor que dominam o mercado há décadas. Eu fui contratado em dezembro de 2019 para, obviamente, planejar estrategicamente e para operacionalizar o lançamento em 2020. Com a pandemia da Covid-19, obviamente esses planos foram atrasados, mas houve um efeito colateral positivo, que é de lançar apenas em dezembro de 2021. Do ponto de vista regulatório, as exigências são muito complexas. Então, nós tivemos mais tempo para planejar uma entrada regular no Brasil, ou seja, uma entrada que respeitasse a legislação tanto no marco regulatório antigo quanto no atual, e que permitiu também que a gente entendesse melhor o consumidor brasileiro, o perfil da competição, a dinâmica competitiva, quais que são as preferências do usuário, no caso passageiro da gente, né? E também o que é fundamental para você expandir no Brasil e ter uma lucratividade futura, ou seja, entender as nuances aí do mercado. Apesar dos sinais de abertura real de mercado que nós tivemos em 2019, a partir de 2020 uma série de coisas começou a acontecer. Então, medidas cautelares do Tribunal de Contas da União, impedindo a agência reguladora, no caso a NTT, de dar novas autorizações para o interestadual, só fazendo essa diferença, o intermunicipal é regulado ao nível dos estados e, na grande maioria deles, talvez até em todos, é um modelo de licitação até hoje. Já no caso do interestadual, que é regulado a nível federal, houve um movimento claro de ter mais linhas. Mas isso foi bloqueado pelo TCU em uma decisão de 2020. Isso aí virou uma discussão forte no legislativo sobre voltar ou não para um modelo de licitação ou regular ou não um modelo de autorizações para o transporte interestadual. Foi um projeto de lei chamado 3819, que começou no Senado e acabou circulando pelas duas casas e aprovado 2 anos depois como uma regulamentação do regime de autorizações para o transporte interestadual. Tudo isso iniciou como uma grande oportunidade e acabou mudando muito ao longo do tempo, quando mais desafios foram surgindo para que novas linhas realmente de fato fossem cedidas pelo órgão regulador. E foi no contexto desse processo de abertura tumultuado que surgiu o nosso modelo de negócio inicial no Brasil, que nós decidimos que operaremos sim, 100% em conformidade com a regulação, mas num formato diferente, em parceria com empresas que eram autorizatárias, ou seja, que tinham linhas cedidas pelo órgão regulador, no caso a NTT. Esse modelo é bem diferente da maioria dos países em que nós operamos. Obviamente, ele reduz um pouco o poder de barganha, o poder de decisão sobre quais operadores nós queremos trabalhar em parceria, mas é um modelo válido e um modelo que comprovadamente permitiu o nosso acesso aqui a novas regiões do país, e, enfim, a várias regiões do país, no caso, e hoje mais de 100 cidades. Na prática, nós temos um contrato de prestação de serviço com os operadores autorizatários. Hoje são 9 empresas. A Flix ainda não detém autorizações próprias para a operação. E as nossas relações com esses parceiros ao longo desses anos comprovam, ao lado dos resultados, obviamente, do crescimento expressivo do número de passageiros, que o nosso modelo funciona mesmo em um contexto em que as linhas... precisamos trabalhar com linhas que já foram cedidas, ou seja, com o que existe hoje. Hoje, em números, pelo menos alguns que eu posso compartilhar, a Flix está em 14 estados e no Distrito Federal aqui no Brasil. Nós temos operação em mais de 100 cidades. Contamos com mais de 360 motoristas dos operadores parceiros, que são 9 hoje em dia dedicados, e fazemos mais de 750 partidas por semana, o que é um número bem relevante pensando aí no transporte interestadual. Hoje, nossa parte de mercado, market share, em algumas das linhas onde nós operamos, já é bem relevante. É um trabalho aí realizado durante 2 anos e meio desde o lançamento que vem trazendo frutos. Apesar de vários boicotes na indústria, vários canais de venda que nós temos dificuldade de acessar, a Flix vem construindo a sua marca de forma bem independente, obviamente, do setor tradicional, das maiores empresas, mas em contato próximo com empresas excelentes aí que nós temos a oportunidade de agregar no campo da tecnologia e, obviamente, trazendo aí a nossa receita de sucesso de fora, que inclui requisitos operacionais de segurança bastante relevantes. Hoje eu posso dizer que a Flix tem total interesse, além do modelo que eu descrevi agora há pouco, em operar linhas próprias, ou seja, nós queremos ter as autorizações da NTT. Nossa visão é que o marco regulatório atual tem muitas vantagens interessantes. Uma delas, por exemplo, é criar um mecanismo de reporte de dados, ou pelo menos regulamentar um mecanismo que já existia e aprimorar os requisitos, que é o Monitrip, para garantir que haja transparência das empresas com os dados de passageiros, que haja transparência das empresas com dados de manutenção e outros temas. E isso traz uma riqueza de possibilidades que é incontestável. A NTT vai, por exemplo, poder filtrar melhor os parceiros pelo histórico que eles têm em termos de qualidade na hora de ceder uma nova linha, e vai também poder ter critérios rígidos de saída justificáveis para caçar autorizações de empresa que não tem uma boa operação. Eu destacaria também como ponto positivo desse marco regulatório a digitalização de alguns serviços, como a emissão de passagens com gratuidades para grupos como idosos e estudantes, que por lei tem o direito de viajar ou com desconto ou de forma gratuita em uma determinada quantidade de níveis de assentos. Eu destacaria também outras questões como a padronização de alguns processos de alteração de esquema operacional, plano de manutenção e outros temas voltados para a segurança. Existe muita coisa positiva a se comemorar desse marco. Por outro lado, quando o assunto é competição, e no geral regulação da oferta, há uma clara restrição à entrada de novos operadores, principalmente em linhas onde a demanda é suficientemente grande para que impere a competição e, obviamente, a opinião do usuário, e não a influência política ou simplesmente a necessidade de preservar margens em um mercado que não tem uma característica de monopólio natural. Esse conceito de inviabilidade econômica que foi introduzido agora dá à agência o poder de estimar qual é o número ideal de entrantes por ano em janelas específicas e que ocorrem de forma bastante espaçada para uma determinada linha. Ou seja, a NTT vai fazer um esforço utilizando uma metodologia que, na nossa visão, reflete a realidade hoje do setor rodoviário, qual é o número de operadores que pode estar em uma determinada linha. Isso não cabe na realidade de um regime de autorizações e, honestamente, pode ser enxergado como uma tentativa de preservar os grandes grupos econômicos que já vêm atuando há tanto tempo no setor. Mercados, por exemplo, como Rio de Janeiro-Brasília, hoje, que tem uma competição bastante limitada, chegam a ter um preço pago por quilômetro pelos passageiros está até 3 vezes maior do que linhas como Goiânia-Palmas, que, obviamente, tem um acesso diferente à infraestrutura, custo diferente, mas acaba tendo um preço 3 vezes menor para o usuário. Só quem ganha com mais opções de oferta, obviamente respeitando critérios de segurança, são os usuários finais, que no caso são os passageiros. Então, hoje, a NTT limita a entrada de novos operadores até para mercados que são monopolizados e para mercados que são considerados pequenos, pouco atrativos. Uma coisa interessante é que agora vai haver alguma flexibilidade para que tipo de veículo pode se operar, com qual idade, nesses mercados onde é necessário ter uma estrutura de custo mais enxuta. Isso é legal, é bacana dar mais flexibilidade. Agora, não tendo novos operadores para competir, o usuário final vai acabar, mais uma vez, vendo práticas de preço que não condizem com a estrutura de custos e com a real margem que esse negócio deveria ter. Nesse momento, a FlixBus, inclusive, apresentou há pouquíssimo tempo para a diretoria da NTT e para as superintendências de fiscalização de passageiros, um plano de excelência operacional e regulatória. Nesse contexto, a Flix vem desenvolvendo produtos e processos para se adequar à realidade do novo marco. Concordamos em tudo? Não, mas temos o compromisso de seguir a regulação independente de caminho ela tome, se é necessária alguma judicialização, por exemplo, para suspender os efeitos de alguma parte do marco.
Interessante, Edson, você comentar conosco sobre como a pandemia acabou se relacionando com o desdobrar das atividades da FlixBus aqui no Brasil. Geralmente ouvimos muito sobre negócios que acabaram implodindo, outros que ganharam muito espaço, mas saber que tivemos também negócios que aproveitaram a ocasião para azeitar a estratégia é uma novidade bacana. Certamente ocorreu com mais negócios, talvez até de algumas pessoas que nos ouvem agora, mas é uma pontuação realmente relevante. Regulação, em qualquer setor, é o modo que o Estado consegue, ao longo dos anos e dos séculos, colocar, ou pelo menos tentar colocar, todos os ofertantes em igualdade inicial, ao menos em termos teóricos. Exigências mínimas de oferecimento de serviços e produtos, cláusulas de segurança, itens que devem ser seguidos. Dessa maneira, são definidos certos padrões, que no fim das contas são benéficos tanto a quem consumir dessas empresas quanto a elas mesmas, já que no final das contas, a tal concorrência desleal de quem não cumpre certas regras, economiza recursos e consegue se posicionar melhor, acaba criando incentivos perigosos a todos os membros presentes em um mesmo setor. Em todo caso, é sempre importante ficarmos de olho em como tais regulações são tocadas, porque sempre, sempre há a possibilidade dessas regulações estarem puxando a sardinha para os atuais operadores de um certo mercado, ou, em bom português, algo que serviria para trazer mais empresas para um certo mercado pode acabar virando um jeito de cristalizar as empresas atualmente presentes e impedir, de maneira sutil, que novos concorrentes entrem no jogo. Sejamos sinceros, qualquer empresa estabelecida em qualquer setor odeia que concorrentes cheguem e, se tiverem poder de barganha junto a órgãos reguladores, irão forçar a mão buscando tirar esses concorrentes do mercado. Porém, o mercado todo se beneficia com a concorrência, porque se o que chegou de novo for melhor, ou o que estava ali se adapta e melhora o que está oferecendo, ou perderá mercado. No fim do jogo, somos nós, consumidores, que saímos melhores, seja por preços eventualmente menores ou mesmo por serviços potencialmente melhores. O marco regulatório atual da NTT, então, no fim das contas, abre mesmo novas possibilidades para novos entrantes, sobretudo aqueles que chegam por meio de otimizações digitais, como é o caso da Flixbus. Sob esse ângulo, é mesmo uma boa ideia. Agora, quando as coisas ficam sob uma certa névoa de critérios subjetivos ou que não são tão conectados à realidade quanto se imagina, o risco é justamente da danosa cristalização dos ofertantes atuais, saindo do economês e falando em pleno português, com regras complicadas e de definições um tanto quanto questionáveis, saímos nós, consumidores, prejudicados pela concorrência menor das empresas. Tomara que a empresa de vocês, a Flixbus, consiga se fazer presente nessa discussão regulatória desse setor que, como já bem mencionado nesse mesmo episódio, faz parte da vida de tantos brasileiros e brasileiras quando o assunto é se deslocar por esse enorme país. Gosta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com a análise dos cenários, mas também para parceiros comerciais. Para saber como o seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Quem sabe, seu produto ou serviço pode não apenas ganhar uma descrição mais adequada, como também acessar as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos. Já pensou? Em transporte coletivo urbano, a palavra de ordem dos dias atuais é descarbonização. Prefeituras de diversos lugares do Brasil já estão comprando frotas elétricas. É possível avançar nessa mesma agenda quando falamos de transporte em maior distância?
Mudando um pouco a temática, é importante trazer um pouco aí a história da Flixbus como pioneira em sustentabilidade do setor de transporte rodoviário. O primeiro grande passo, que foi a massificação do serviço de transporte rodoviário em vários países da Europa, trouxe uma grande vantagem, foi a redução na emissão de CO2 por quilômetro por passageiro pelo simples fato de estar no ônibus. Então, quando comparamos aí com modais como avião e outros relevantes como carro próprio, o ônibus hoje é uma das opções mais sustentáveis, e caminhando próximo do trem em alguns aspectos. Ainda assim, a emissão de CO2 quando falamos de motor a combustão. Hoje, o grande fator limitante para uma conversão dos ônibus a combustão para ônibus com motores elétricos é realmente a questão das baterias e da autonomia. Então, esse tipo de descarbonização vai ser uma realidade um dia, possivelmente, mas hoje ainda enfrenta desafios, além, obviamente, da limitação de infraestrutura para serviços de média e longa distância rodoviários.
Como alternativas a essa solução dos carros à bateria, né? Existem estudos aí hoje para implementar linhas com motores a hidrogênio, com motores a biocombustível. A Flix tem parceria com institutos de pesquisa e com outras empresas para ser mais uma vez pioneira nesse aspecto. Como detalhado nos nossos relatórios de ESG anualmente, nós temos um compromisso muito claro de reduzir a emissão de CO2 ao máximo, obviamente considerando as limitações de tecnologia e infraestrutura ao longo do tempo. Em países como a Alemanha, a França e vários outros. Hoje, ainda é uma realidade um pouco distante do Brasil, falar de uma expansão massiva de linhas elétricas no médio e longa distância, mas eu acredito que um dia isso vai ser possível e que a Flix vai, mais uma vez, ter um papel primordial nesse processo.
Mesmo em países com modais de transporte coletivo mais bem estabelecidos, sejam trens ou mesmo a malha aérea, é importante pensar que a sustentabilidade ambiental pode justamente ocorrer quando temos uma redução da poluição gerada por pessoa transportada. De vez em quando, focamos muito no aspecto a matriz que alimenta cada veículo, mas essa diminuição que parece inicialmente sutil faz muita diferença. Para se ter uma ideia, de acordo com um recente relatório de nome Situação Global do Transporte e Mudança Global, carros de passeio contribuem com 45% das emissões de CO2 do planeta, com destaque para o fato de que, quando falamos dos SUVs, pelo consumo superior de combustível, por uma aerodinâmica menos eficiente que a gente vê em outros carros, Os SUVs poluem 20% a mais do que a média dos outros carros. Em segundo lugar, vêm os caminhões, que somam 21%. Ônibus e micro-ônibus contribuem hoje com 5% desses gases do efeito estufa vindos do transporte. Não precisa ser um gênio da matemática para entender que a migração para o transporte coletivo é um jeito muito singelo e inteligente de reduzir as emissões de CO2. De fato, a maior limitação atual para um avanço ainda maior da descarbonização é a tecnologia, principalmente as baterias e sua autonomia. Em todo caso, desde já vale pensarmos sobre como a mera mudança do transporte mais individual para o coletivo já faz diferença. Inclusive, por falar nessa migração, a França tem sido um país bastante atuante na legislação do tipo, né, para reduzir a poluição gerada pelo transporte. SUVs pagam hoje o triplo para estacionar nas ruas e voos de curta distância estão sendo proibidos. Tudo isso buscando reduzir justamente a poluição gerada por pessoa transportada. Enquanto isso, aqui no Brasil, o governo, em prol da indústria nacional, ou melhor, a que monta carros aqui, porque nacional mesmo a gente não tem nada de relevante, coloca novas barreiras para importação de veículos elétricos que poderiam vir a compensar nossa problemática infraestrutura de transporte coletivo. Ainda bem que soluções de otimização, como a trazida pela Flixbus, ajudam a reduzir os danos de péssimas decisões governamentais, aqui e ali. Vida longa a serviços do tipo e muita força para que não percam a eterna queda de braço que é a vida de quem toca negócios no Brasil. É isso então, pessoal, por esse episódio especial. Agradecemos imensamente ao Edson pela participação, que trouxe reflexões para nós sobre um setor que, convenhamos, todos nós temos pelo menos alguma lembrança em algum momento da vida. As portas ficam abertas para futuras participações e discussões do tipo. Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o TerraçoCast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @atelasedição.